Queridos irmãos e irmãs, nós estamos encerrando um mês muito especial para a nossa igreja aqui em Moema, mês em que nós refletimos e praticamos missões, mês que culminou com a festa, ontem a festa das nações, e nós ficamos como quem sonha, vendo tanta gente aqui ontem, não é? Com muita alegria no coração e no rosto. E foi um mês intenso, um mês em que pudemos celebrar de fato a alegria de Jesus no nosso coração e a alegria também de poder partilhar a sua palavra com outras pessoas e contribuir e orar com missões. Contudo, eu gostaria de lembrar o que disse na primeira mensagem desta série, no primeiro domingo de agosto, no culto matutino. O que eu disse naquela ocasião? Eu disse que nós, enquanto igrejas, enquanto igreja, nós não nos dedicamos somente um mês por mês a missões, ou uma vez por ano. Não. Nós estamos em missão o ano todo, em tudo que fazemos, com palavras e com ações. Em sua oração ao Pai, no capítulo 14 de João, Jesus disse o seguinte: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Olha o que Jesus disse ao Pai acerca dos discípulos: Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, queridos, Jesus não nos chama apenas para ir a Ele, para vir a Ele, melhor dizendo, mas também para ir por Ele. Uma coisa é inseparável da outra. Ele nos convida para vir a Ele, vinde a mim. Mas uma vez tendo ido a Jesus, Ele fala para a gente: vão. A missão começa quando eu vou a Cristo, mas não termina ali. Uma vez indo a Cristo, Ele vai dizer: agora podem ir. E depois a gente volta para Cristo também. É essa a dinâmica da vida cristã. Quando você vê Jesus despedindo primeiramente o grupo dos 12 em Lucas, e depois o grupo dos 70, a dinâmica foi a mesma. Ele os envia e depois eles voltam relatando tudo o que havia acontecido naquela viagem missionária, tanto no grupo dos 12 como dos 70. A dinâmica de missões está justamente na síntese disso, de ir a Cristo, sair e voltar a Cristo, e assim sucessivamente. Muito bem. Então, na última mensagem dessa série, eu gostaria de convidá-los à leitura do texto bíblico que servirá de base para a nossa meditação nesta noite, que é o Evangelho de Marcos, capítulo 5, dos versos de 1 a 20. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, de 1 a 20. Olha o que diz o texto bíblico, Evangelho. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: "Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes." Porque Jesus lhe dissera: "Espírito imundo, sai desse homem." E perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" Respondeu ele: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: "Vai para a tua casa, para os teus, anuncie-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos orar. Pai querido, pedimos agora a ação iluminadora do Espírito Santo, trazendo essa palavra de modo vivo, de modo prático, de modo contundente na vida de cada um aqui presente nesta noite, daqueles que também participam pela internet. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vemos nesse texto Jesus em missão com os seus discípulos. Sim, Jesus está fazendo missão aqui. Eles atravessam o mar revolto da Galileia e vão em direção a uma terra pagã, cuja população era majoritariamente não judia, a terra dos Gerazenos. E uma rede de 10 cidades, muito influenciada pela cultura grega. Pois bem, mas na verdade, Jesus parte em missão por causa de uma pessoa. É bem verdade que o Evangelho de Mateus vai nos dizer que são dois. Mas ainda assim são dois. Marcos foca um. Já parou para pensar nisso? Jesus atravessa o lado oriental do Mar da Galileia, e durante a travessia, uma grande tempestade, a fúria dos ventos. Nós conhecemos a narrativa, os discípulos ficam com medo porque Jesus está descansando, na verdade dormindo, tirando uma soneca, tranquilo, sabedor de que está nas mãos de Deus. de que está dentro do propósito de Deus, e os discípulos ficam atemorizados. Vocês conhecem a história. Jesus vence a fúria dos mares e o mar se aquieta. E quando eles vão para o outro lado oriental, terra pagã, Jesus enfrenta a fúria dos demônios. Porque eis que então, como diz o texto aqui, saiu um homem que estava completamente possuído, escravizado, atormentado, a vida fragmentada e destruída pelo diabo em toda a sua humanidade e dignidade. Essa é a descrição. Nós encontramos um homem aqui onde o diabo deitou e rolou na vida dele. Fez o que quis. E Jesus vai ao encontro deste homem. Uma pessoa sem esperança, sem futuro, sem perspectiva, alienada de Deus, dos outros e de si próprio. Por que Jesus fez isso, queridos irmãos? Em primeiro lugar, quando eu medito sobre isso, eu penso naquilo que o próprio Cristo nos ensinou. Que um ser humano, um único ser humano, vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Jesus disse, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Segundo lugar, Jesus mesmo vai dizer ao contar a parábola do pastor e das ovelhas que perdeu uma delas. Lucas 15, ele vai dizer que a grande festa no céu, a grande júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que acham que não precisam se arrepender. Eu sei, nós nos impressionamos com números, nós nos impressionamos com multidões, nós nos impressionamos com estatísticas, mas Jesus não se move por estas coisas. Onde há um ser humano, e se o mundo fosse constituído de apenas um ser humano, e este ser humano fosse objeto do amor de Deus, Jesus teria se encarnado. Ele fez isso em busca de uma mulher de Samaria. E aqui nós vemos novamente então Jesus indo em direção a um ser humano. E é por isso, sabe, queridos irmãos, que há lugares no mundo onde o trabalho é tão difícil que muitas vezes os missionários, eles ficam abatidos, eles ficam desanimados, porque às vezes não há conversões, ou às vezes há poucas conversões, mas não importa, que haja uma. O trabalho valeu a pena. O envolvimento da igreja, a missão da igreja, fez a sua, nós fizemos a nossa parte. Então isso é muito importante, termos em vista nesse texto. Na conversão de um só homem, de uma só mulher, Deus se regozija tanto quanto na conversão de uma multidão. Nunca vamos nos esquecer disto. Mas voltando ao nosso texto, eu quero chamar a sua atenção, eu não vou trabalhar esse texto ponto a ponto, ou averiguar e sondar, ou analisar cada faceta dele. Não, eu quero me deter, tendo em vista o nosso objetivo aqui, que é missão, eu quero me deter na parte que nos fala disto. Vejam que há três pedidos que são feitos ou que são dirigidos a Jesus aqui no texto. Está muito claro isso. O primeiro pedido é feito pelos demônios, que não era um, mas era uma legião, eram muitos. Verso 10. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. E é interessante que nesse pedido dos demônios a Jesus, há intensidade e há urgência na solicitação. E o que nos espanta é que Jesus atende ao pedido dos demônios. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido parte do povo gadareno. O que que eles pediram a Jesus? Saia da nossa terra. Vá embora. O senhor não é bem-vindo aqui. Por quê? Porque eles ficaram mais impressionados com a perda de quase 2.000 porcos do que com a recuperação e a restauração daquele endemoniado. Se Jesus continuasse lá, eles ficariam com medo do aumento dos prejuízos. Era uma região pagã. Certamente, eles tinham muitos porcos. Vai que Jesus começa a andar por lá? Vai que Jesus começa a encontrar endemoniado? Vai que os endemoniados começam a pedir a Jesus para entrar nos porcos? Prejuízo. Então eles preferem, vai embora Jesus, não queremos você aqui. Jesus atende. Jesus atende. Jesus entra no barco e vai deixar aquela região. Mas depois nós encontramos o terceiro pedido. O do homem que for endemoniado, mas que agora se encontrava curado, liberto de toda opressão física, mental, espiritual, no pleno exercício das suas faculdades. Ele agora fala por si mesmo, não é uma voz que fala por ele, é ele próprio quem fala, com sua própria voz. E ele está cheio de gratidão, porquanto Jesus tinha feito por ele o que ninguém havia conseguido fazer. O seu pedido, portanto, é legítimo, irrecusável. É o pedido de um crente que quer estar com o seu Salvador, que deseja tornar-se o seu mais fervoroso seguidor. Afinal de contas, haveria melhor companhia do que a de Jesus? Vejam, porque o pedido dele é este aqui, olha que bonito. Suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Cara, eu queria estar com Jesus. Eu quero estar com esse cara. Esse cara salvou minha vida. Esse cara me deu esperança, esse cara me deu futuro. Esse cara me curou. Eu vou com você. Eu vou entrar no barco. Eu vou em qualquer lugar. Mas deixa um lugarzinho para mim. Eu vou te seguir. E aí Jesus fala, não. Você não vai. Você vai ficar aí. Balde de água fria. A gente vê o tempo todo nos evangelhos Jesus falando, vem, segue-me, 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 segue-me. E aí, o cara quer seguir. Que campanha de evangelização maravilhosa Jesus ia fazer nos seus discursos, nas suas aulas. Gente, agora eu vou dar uma oportunidade para esse meu amigo aqui que eu conheci lá na terra de Gadara. Ele vai dar o testemunho dele. Não é assim que acontece? A gente leva as pessoas para dar o testemunho? Não. Fique. Jesus não permite. O que que Jesus faz? Volta para tua casa. Vai lá para junto dos teus. Conta lá para eles. O que eu fiz por você. Duas lições básicas e simples. Só duas. Hoje o sermão não é presbiteriano, é só duas divisões. Não sei o que o sermão é, metodista, batista. Quais são as duas lições que nós aprendemos aqui? Primeiro, que a família é o nosso primeiro campo missionário. Ao ordenar que voltasse, Jesus o estava enviando como missionário. Sim, aqui nós temos diante de nós um missionário. E a sua família seria o seu primeiro campo missionário. Sim, aquele homem tinha família. Aquele povo que vive lá na Cracolândia, os Noia, tem família. Tem família. E nós não sabemos por quanto tempo aquele homem havia ficado separado da família devido ao seu estado de loucura, de alienação e de tormento. Lucas vai dizer que havia muito tempo. Muito tempo. Por muito tempo ele viveu nos sepulcros, junto aos mortos, habitando fora do conforto do lar, da segurança da família, distante dos seus entes queridos. Isso porque Satanás tirou tudo dele. Tirou o lar, tirou a convivência com os amigos, a decência, ele andava nu. Tirou-lhe a dignidade, a paz, o propósito de viver. Gerando nele muito sofrimento, melhor dizendo, não só a ele, mas também para toda a sua casa, porque a família adoece junto. Agora, entretanto, após libertá-lo, Jesus o devolve aos seus. Quanta sensibilidade por parte de Jesus ao fazer isso. Porque ao realizar a sua obra na vida daquele homem, ele também tinha em vista a sua família. A família precisava ver a transformação que Deus operara em sua vida. Se antes ele era um problema para a família, um caso perdido, agora ele era uma bênção. E mais, como eu disse, a família também estava adoecida e precisava de cura. A família dele também precisava experimentar e conhecer a graça e a misericórdia divinas. Sim, também a família. Por isso é que Jesus fala, volta, vai para junto dos teus. Eles precisam ver e ouvir e testemunhar graça. O que é graça? Por que graça? Porque ninguém se importava com esse cara. A sociedade não conseguia mais fazer nada por ele. E ele se tornou um ponto turístico da região negativo. E a família precisava também receber a graça, o favor imerecido de Deus na vida de cada um. Sabe, queridos, a verdadeira missão começa em casa. E é na casa que a nossa fé tem que funcionar. Howard Hendricks Ele vai dizer o seguinte: se a sua fé não funciona em casa, não a pregue para o mundo. Não há melhor e mais difícil lugar para viver a nova vida em Cristo do que o lar. Porque o lar é o melhor lugar, o mais difícil, para a gente aprender a amar, a perdoar 70 vezes 7, a sermos autênticos e a demonstrar o fruto do Espírito e o poder transformador do Senhor. Então, Jesus falou: volte, volte, volte. E a segunda lição? A segunda lição é que a missão começa em casa, aí sim, mas não termina em casa. Nós somos missionários no contexto maior onde vivemos. Claro, o nosso habitat, nossa vida não é só dentro do lar, né? Nós somos cidadãos, nós vivemos em sociedade. Então, também, é isso que o Senhor Jesus vai dizer, que toda aquela região precisava do testemunho do Evangelho, das boas notícias, de um Deus amoroso e compassivo e misericordioso e poderoso. E apesar daqueles gadarenos terem pedido para Jesus se retirar, eles não ficariam sem o anúncio do Evangelho. Por quê? Porque aquele homem seria um missionário em sua própria terra, compartilhando o Evangelho. E eu olho para esse texto e vejo assim: a estratégia de Jesus deu certo. Deu certinho a estratégia de Jesus. Porque o verso 20 vai dizer: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, que era aquela liga de 10 cidades, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Ponto. Missionário. Queridos, o pastor, o missionário profissional, vamos dizer assim, muitas vezes não pode entrar em determinados ambientes e lugares. Não pode entrar no seu local de trabalho, na sua escola, no condomínio, na academia, no clube. Mas você pode. Há pessoas que somente você poderá alcançar, em virtude de onde você vive e do que Deus o fez ser. Comece a olhar à sua volta, em seu campo missionário pessoal, e ore ao Senhor para que Ele providencie oportunidades para que você possa falar, aspas, tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, para você poder fazer isso, você não precisa entrar em seminário teológico. Tá bom? Não precisa fazer curso de missões. Basta que você tenha tido uma experiência viva e transformadora com o amor de Deus e com a graça de Jesus na sua vida. E aí você não tem desculpa. Porque aí a pergunta é: você conseguiria falar para alguém quem é Deus para você, quem é Jesus para você e o que Ele fez na tua vida? Você tem a experiência, talvez você não tenha sido aquele homem lá, o gadareno. Mas cara, espiritualmente falando, nós estávamos na mesma condição. Efésios, Paulo vai dizer que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Vivíamos segundo o príncipe da potestade deste mundo. Se não fosse a graça de Deus na minha vida, por melhor que tenha sido a minha educação, por melhor que eu tenha tido chances de ter cultura e refinamento e tudo mais, Biblicamente falando, espiritualmente falando, eu estava morto. Eu, José Roberto, nos meus delitos e pecados. Mas a graça de Deus me alcançou. Eu fui vivificado pelo Espírito Santo de Deus e regenerado. E perdoado. E reconciliado com Deus. E aceito como filho dele. A minha pergunta é: você saberia dizer para alguém o que Deus está fazendo na sua vida? E o que Deus já fez? Quando Jesus trabalha aqui, ele está enfatizando o quê? O poder, o impacto do testemunho pessoal. Gente, já contei isso trocentas vezes para vocês. Eu fui a Cristo, eu cheguei a Cristo por causa do testemunho pessoal. De alguém que evangelizou e falou de Jesus para mim. De alguém que chegou para mim e falou: olha o que Jesus fez na minha vida. Aquele homem não iria anunciar o que ele fez por ele mesmo. Nem o que ele estava fazendo para Deus. Mas as grandes coisas que o Senhor havia feito por ele. Afinal, ele era uma demonstração viva, inquestionável do que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. Ele era um retrato vivo do poder do Evangelho, um verdadeiro monumento da graça de Deus. Você pode contar aos outros as boas novas sobre Jesus. Conte seu testemunho. A história de como você iniciou um relacionamento com Deus. As lições que você tem aprendido com Ele. Fale do grande amor de Deus em ter enviado Jesus para nos salvar. Seja espontâneo. Deixe que a mensagem flua naturalmente. Entregue o resultado nas mãos de Deus. Lembrando-se de que quem converte é o Espírito Santo. Não nós. A nossa missão é tão somente falar do amor e da graça de Jesus. E por que que a gente vai contar o que Deus, Jesus fez por mim? Para que a pessoa tenha esperança e ela pense o seguinte: Ele pode fazer isso na minha vida também. É simples assim. Ele fez por mim, vai fazer por ti. Não é? É por isso que a gente pode e deve falar. Então, eu concluo, pode vir. Numa frase eu concluo a minha reflexão nesta noite. Irmãos, que possamos então, em primeiro lugar, agradecer e louvar a Deus por tudo que Ele é e tem feito nas nossas vidas. Não nos cansemos de fazer como Maria, de meditar, de guardar no coração o que Deus está fazendo na minha vida. Às vezes eu me pego pensando sobre essa ação de Deus na minha existência, desde quando Ele me chamou para Ele. Como Ele tem dirigido e guiado a minha vida. Nos momentos bons, nos momentos não muito bons. Mas como o Seu amor é constante e fiel. Como Ele me sustenta com a Sua mão. Eu tenho coisas para contar. De quem é Deus e o que Ele tem feito na minha vida. Por isso eu posso louvá-lo. E a segunda lição: vamos nos engajar cada vez mais no testemunho pessoal, na evangelização e na obra missionária. Amém? Que Deus nos abençoe.